Daqui a uma semana serão votados no Parlamento dois projetos de despenalização da eutanásia, PS, Bloco de Esquerda, PAN, Verdes e Iniciativa Liberal apresentam iniciativas neste sentido. A Ordem dos Médicos já se manifestou contra estes projetos de lei e a esta hora então são meus convidados e do Sérgio Costa, dois clínicos. Germano Sousa, ex-bastonário da Ordem dos Médicos, e também Duarte Soares, da Associação de Cuidados Paliativos. Muito boa tarde, bem-vindos à Renascença.
Boa tarde.
Começo por si, Dr. Germano de Sousa. Como é que um médico olha para os projetos de despenalização da eutanásia?
Como é que já tem mais que... É mais que sabida a posição da Ordem dos Médicos, dos sucessivos bastonários que se manifestaram contra a eutanásia, contra também a distanásia, contra também o suicídio assistido. Temos um documento que agora vamos repetir e enviar ao Sr. Presidente da República. Repare, a eutanásia é para um médico a negação de tudo aquilo que jurou, de tudo aquilo com que se comprometeu, de todos os pilares essenciais da nossa profissão. Peço desculpa, mas estou rouco, acontece. Tudo aquilo que é o essencial da nossa profissão, que vai desde o segredo profissional até naturalmente ao respeito pela vida humana, que é para nós inviolável. Tal como, aliás, consta da própria Constituição Portuguesa e de todos da Declaração dos Direitos do Homem e de todas as declarações de todas da Associação Médica Mundial ao longo dos anos.
Mas, doutor, se a lei, enfim, for aprovada...
Acho que esta lei não deveria sequer ir ao Parlamento e, pelo menos, deem o direito aos portugueses de dizer se concordam ou não com ela.
Doutor, se a lei for aprovada, se a eutanásia passar a ser legal, será, como diz, uma lei que chocará com o código deontológico. Como deve a Ordem dos Médicos olhar para um clínico que, perante a lei, algo que está legalizado, decide, de facto, corresponder à vontade de um doente? Eutanasiar-se alguém? Como deve proceder a Ordem dos Médicos?
É a minha opinião. E, aliás, tive a oportunidade já de discutir este assunto com o Sr. Bastonário atual. O Código Deontológico não pode ser alterado pelo facto de haver uma lei exterior que despenaliza, seja o que for. Em meu entender, esse médico que eutanasiar alguém, que matar alguém, mesmo que a pedido e por razões, obviamente, mais ou menos do sofrimento do doente, é óbvio que esse médico terá que ser julgado pela Ordem dos Médicos, pelo seu Conselho de Disciplina Regional ou Geral, e que naturalmente sofrerá, será naturalmente penalizado.
Portanto, não terá que haver aqui uma alteração do Código Deontológico?
Em meu entender, não. O que depois haverá, naturalmente, é um recurso desse médico para os tribunais administrativos, que poderão, tendo em conta a nova lei do país, digamos, amnistiá-los. Perante nós serão sempre julgados e pelo menos serão sempre censurados.
Gostaria também de ouvir a opinião do Dr. Duarte Soares sobre esta questão. Uma vez eventualmente legalizada a eutanásia em Portugal, uma vez que fere o Código Deontológico, como deve proceder a Ordem dos Médicos, como olhar para os clínicos que eventualmente aceitem o pedido de um doente?
Bom, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, à Rádio Renascença, pelo debate que está a permitir. Desde o ponto de vista da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, a imagem é a mesma, portanto a preocupação é a mesma, já desde o ano 2018, que temos vindo a acompanhar de forma muito próxima todo o desenrolar de ações, e estamos igualmente preocupados com as próximas semanas e com a velocidade e pouca sensatez com que se está a desenrolar todo este processo. Respondendo mais diretamente à sua pergunta e colocando-me já também do ponto de vista de interesse ou de posição pessoal, que só me prende a mim, dizer-lhe com toda a transparência que, no meu entender, os cuidados paliativos e a eutanásia são polos opostos, não podem ser vistos como elementos da mesma cadeia, onde se tenta que os cuidados paliativos sejam parte de um processo de doença, uma etapa que depois culminará numa decisão de se proceder à morte da pessoa. Portanto, os cuidados paliativos e a eutanásia são opostos na sua interpretação daquilo que é o ato médico, é um facto, mas também de sociedade, mas também de relacionamento humano, mas também de coletivo, mas também de objetivos, mas também de tudo. E, portanto, a Associação e eu próprio estaremos, enfim, de uma forma muito sensata e respeitando todas as decisões e todas as opiniões que possam vir a público, estaremos, enfim, do lado de quem defende a vida, no fundo, como médicos que somos.
Já agora, doutor Duarte Soares, pegando nos cuidados paliativos, enfim, penso eu que não seria a eutanásia que deveríamos estar a discutir nesta altura. Creio que temos, é a ideia que eu tenho, e pronto, uma vez que pertence à Associação de Cuidados Paliativos, será a pessoa certa para responder a esta minha dúvida. A ideia que eu tenho é que os cuidados paliativos, enfim, não estão acessíveis em todos os hospitais, a toda a gente, que ainda há aqui um grande trabalho a fazer. E pergunto eu se não seria mais útil para a sociedade, em vez de estarmos a discutir se legalizamos ou não a eutanásia, se não deveríamos perceber o que é que está a acontecer em termos de cuidados paliativos, até que ponto é que há uma rede suficiente para chegar a todos. E até diria mais que é uma coisa que tem estado a atrasar e que não, enfim, está difícil a resolução aqui, que é o cuidador informal também. Haver um estatuto do cuidador informal, que também é importante, obviamente, lá está, para acompanhar pessoas que, enfim, não são autossuficientes, digamos assim.
Bom, essa é outra das questões que nos preocupa enquanto coletivo na associação, é o acompanhar desta falta de investimento numa área que é reconhecida por todos e pelos decisores políticos quase unanimemente, que é uma área onde falta investimento, claro, por parte do Estado. E, portanto, ano após ano, vimos assistindo a novas promessas, com o grave risco de defraudar não apenas os clínicos, mas sobretudo aqueles que são os nossos doentes e as famílias. E, portanto, neste suceder de promessas que não são cumpridas, vemos com muita apreensão que, ao legalizar a eutanásia, estamos a utilizar os escassos meios do Estado para, enfim, colocar essa lei em prática. E, portanto, faz-nos muita confusão que isso aconteça. Nós continuamos muito longe daquilo que são as médias ou as metas internacionais para esta área. Para lhe dar um exemplo, nós temos uma taxa de acessibilidade aos cuidados de 30% das cerca de 90 mil pessoas que precisam de nós ao ano. E, portanto, aquilo que estamos a dizer às pessoas, àqueles 70% de pessoas, às quase 50 mil pessoas e famílias, é que, não tendo acesso aos cuidados específicos e especializados para o seu sofrimento, há uma forma mais fácil, mais rápida e perfeitamente acessível, doutor, de terminar com esse sofrimento. Doutor, não me parece, doutor, que seja esse o sinal que queiramos dar a uma sociedade moderna e evoluída que queremos ser.
Contudo, personalidades que são favoráveis à legalização da eutanásia acusam a muitos dos que estão contra a legalização de fazerem apenas, terem essa posição porque querem apenas fazer a defesa de um negócio que é os cuidados paliativos. Esta é a acusação de quem? De muitos dos que defendem a legalização da eutanásia. Acusam de quererem apenas ampliar esse negócio. Como é que reage? E gostaria também depois de ouvir o Dr. Jiménez.
Reajo com muita tristeza, não é? Portanto, para quem há mais de uma década trabalha nesta área, que convive com os doentes, que convive com as famílias, que teimem fazer projetos no setor público que sirvam as pessoas de uma forma transparente, eu não consigo entender esse tipo de argumentos. Se existe má prática no Sistema Nacional de Saúde, na persecução de distanásia com fins económicos, deve ser, existem meios legais e meios deontológicos para combater essas más práticas, e aquilo que é perfeitamente evidente é que temos um país muito assimétrico naquilo que é a presença de serviços que podem dar esse suporte, esse alívio do sofrimento, esse retirar de sofrimento destrutivo que leva a esse pedido de morte antecipada, e continuamos, e provavelmente se seguirmos neste caminho do referendo, teremos outra vez demagogia, outra vez argumentos que não são argumentos baseados na realidade, na clínica do dia-a-dia e sobretudo na investigação científica. Custa-me, como profissional, como assistente hospitalar e como investigador, não ver argumentos que sejam baseados na ciência. E, portanto, se é de morte antecipada, se é de um pedido de morte antecipada que estamos a falar, temos que ir à ciência e perguntar-nos porquê é que os doentes, a determinada altura do seu percurso da doença, fazem esse pedido de morte antecipada.
Esse é um bom ponto que eu gostaria de colocar esta questão, e agora também ao Dr. Germano de Sousa, é que os partidos que apresentam projetos de disponibilização de eutanásia justificam a iniciativa com a defesa da vontade pessoal, a liberdade de quem quer escolher o momento para morrer. Mas terá sempre que haver um papel do clínico, é o médico que decide, é o médico que avalia. A minha pergunta é como é que se decide sobre o sofrimento. O sofrimento é mensurável, Dr. Júnior?
O sofrimento não é mensurável. Nem o sofrimento psicológico, nem o sofrimento físico, ou melhor. E o meu caro colega Eduardo, que está, que é dos cuidados paliativos especialista e, portanto, muito melhor que eu, sabe que hoje em dia, pelo menos, o sofrimento físico é completamente controlável. E que equipas especializadas de médicos, enfermeiros, psicólogos, etc., que constituem as unidades de cuidados paliativos, têm hoje o savoir-faire necessário para também, do ponto de vista psicológico, ajudarem o doente a enfrentar o inevitável, que é, quer queramos, quer não, a morte. E, portanto, todos estes argumentos que usam da autonomia, vamos ver, o que é a autonomia? É o princípio da autonomia do ponto de vista ético, é um princípio fundamental. Um doente pode negar-se a ser tratado, tem esse direito. Um doente pode negar-se, através do testamento, chamado testamento vital, da diretiva antecipada de vontade, a dizer, pois eu não quero ser ressuscitado. Há direitos que nós temos que respeitar. Porém, a autonomia do doente é com ele. Não pode, de modo algum, essa autonomia envolver o outrem. Neste caso, o médico que o vai, perdoem-me o termo duro, vai matar, seja qual for o pretexto. E, portanto, temos aqui dois princípios fundamentais em confronto: a autonomia do doente e o arrastar do médico nessa, para essa autonomia. E isto tudo para vos dizer, há pouco ouvi uma coisa que me chocou, que os defensores da eutanásia dizem que os cuidados paliativos têm, quem defende os cuidados paliativos é porque
querem fazer um negócio. Alguns, há um argumento, sim, que já foi usado.
Imagine que eu era tão cínico como eles e dizia, pois quem quer a eutanásia é porque quer diminuir os custos do Serviço Nacional de Saúde. Eu merecia realmente que me chamassem alguns nomes feios. Esses senhores que dizem isso, meu caro, pensem duas vezes antes de ofenderem alguém.
Oh, Dr. Germani, e certamente já ouviu manifestações, lá está, de desespero de um doente, não é? Como é que um médico lida com este tipo de situação? Porque não é fácil, não é? Quer dizer,
devo dizer,
é uma situação muito
delicada. Obviamente não é fácil. Claro que o meu colega Duarte saberá melhor que eu responder a isso, mas vou contar uma experiência que há muitos anos. Era eu jovem médico no Hospital de São José e era lá interno, e havia uma senhora tetraplégica que quando a gente ia lá visitá-la, e por razões, digamos, de ideal, íamos lá visitá-la sempre quando estávamos de banco, e ela pedia-nos sempre, eu quero morrer. Matem-me, doutores, matem-me, que eu não aguento assim. E a gente lá tentava, enfim, apoiá-la, dizer palavras, as melhores palavras que sabíamos, com a nossa fraca experiência ainda de jovens médicos, etc, etc, etc. A senhora vivia desesperada. metida numa cama do, num serviço de neurologia, num hospital nessa altura, não era bem. Os hospitais não eram assim, uma coisa muito alegre, etc. Até que um dia passei por lá e a senhora disse: "Ai, doutor, já não quero morrer." Eu disse: "Porquê?" A minha filha está grávida, eu quero ver o meu netinho.
Oh.
Veja como as situações mudam tão facilmente.
Sim.
E doutor Duarte Soares, também certamente ouviu essas manifestações de desespero de doentes, que em profundo sofrimento pedem para morrer. Que situações que já foi confrontado, que pode escrever de maioria dos doentes que estão nesta situação? São também doentes que estão sós, pouco acompanhados, com a idade já muito avançada. Pode relatar algumas das experiências?
Bom, permita-me, porque isso vem exatamente no seguimento do meu raciocínio anterior, e dizer-lhe que muito me incomoda, muito me entristece estarmos a fazer um debate que é o risco que corremos ao prosseguir para referendo, que seja muito pouco baseado naquilo que é a evidência clínica e a evidência científica à volta destes pedidos antecipados de morte. Três notas muito breves relativamente a isso. É que nunca ninguém assumiu por parte dos cuidados paliativos que esses pedidos de morte antecipada não existem. O que existem é numa frequência muito menor àquilo que se quer fazer passar para a opinião pública. Em 10 anos de experiência, eu terei tido 3 pedidos de morte antecipada reiterada no tempo. A segunda nota, e muito breve, é que é um facto que esses pedidos de morte antecipada não são fixos no tempo, não há uma linha estável que nos faça perceber dos doentes que há sempre a mesma intensidade com que fazem esse pedido de morte e, portanto, oscila no tempo de uma forma condicional a muitos aspectos, nomeadamente, referiu a alguns, o sentimento de desespero, o sentimento de desamparo, o sentimento de isolamento, a própria dor, os sintomas descontrolados, o acompanhamento. E, portanto, são todos estes fatores que é preciso ir analisar com bastante detalhe, porque muitos deles são abordáveis. Eu não digo curáveis, nem, enfim, não digo que se possam terminar de um dia para o outro, não é verdade isso, mas são pelo menos abordáveis pelas equipas especialistas com fármacos, mas também com psicoterapia, com muita atenção à saúde mental, com um envolvimento da família, com terapias compassivas. Portanto, é uma área da saúde que felizmente tem tido um grande crescimento e, portanto, temos que olhar para esses aspectos de uma forma muito, muito atenta, mas também com muita responsabilidade. E, portanto, isto significa que há um dever que não é apenas dos clínicos, é de muito mais amplo. Certamente não serão os cuidados paliativos a resolver todos os problemas, claro, mas nós, como sociedade, temos que ajudar estes doentes de uma forma muito mais construtiva.
Doutor, contudo, e o nosso tempo está a chegar rapidamente ao fim, há esta probabilidade da lei de despenalização da eutanásia vir a ser aprovada. Encontram nos projetos de lei que vão ser votados pelo menos algum mecanismo que possa impedir que uma futura eventual lei impeça passar certos limites? Temos os exemplos de Bélgica e Holanda, onde os limites da lei original foram ultrapassados. Nos projetos de lei que estão a votos, encontram algum tipo de mecanismo que possa, em caso de ser aprovada a lei, evitar esse extravasar de limites, doutor Germano de Sousa?
Não encontro e explico porquê. Estas leis, também as das Bélgica, a belga e a holandesa, eram altamente restritas no início. Depois, os parlamentos foram deslizando. Primeiro, não se morria, não se matavam crianças, nem dementes. Depois, passou a matar-se, a permitir a morte de crianças, a morte de doentes. E agora está em discussão no parlamento holandês a pílula Brion, que é chamada pílula da morte, ou seja, a pílula que nas farmácias será permitida a qualquer indivíduo com mais de 70 anos ir a uma farmácia, buscar a pílula e matar-se, suicidar-se. Eu pergunto, isto chama-se a rampa deslizante? Por muito que queira, a experiência que temos da Europa é que a rampa deslizante foi uma realidade. Portanto, não
encontro aqui
não me dão descanso nenhum.
Eu gostaria também de ouvir a opinião sobre este tema do Dr. Duarte Soares. Encontra algum mecanismo que possa evitar que uma futura lei extravase os seus limites?
Eu partilho a preocupação do Dr. Germano e, portanto, aquilo que lhe posso responder é que, no caso de uma proposta de lei deste género ser aprovada, a Associação e os médicos que a compõem, e todos os clínicos que a compõem, estarão muito atentos àquilo que será o desenrolar, provavelmente não inicial da própria lei, mas num prazo, num médio prazo, num longo prazo, e perceber qual é, apesar das promessas que nos são feitas pelos seus promotores, qual é o resultado final desta lei, senão nos aproximaremos daquilo que são os números dramáticos que estamos a assistir em países como a Holanda ou a Bélgica.
Dr. Germano de Sousa, ex-bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Duarte Soares, da Associação de Cuidados Paliativos, convidados do Nunca é Tarde desta quinta-feira. Muito obrigada e uma boa tarde.